Vamos começar um novo conceito, aproveitando esta época, tentando não me prolongar demais nesse conceito, mas aproveitando essa época onde nós estamos de luto pela destruição do templo sagrado, vamos falar um pouquinho sobre o templo, Beit HaMikdash. Como que era o Beit HaMikdash? Uma pequena noção. Primeira coisa, vamos começar do começo. A Torá fala que nós temos que construir um Mikdash, um templo sagrado, e Hashem vai pairar no nosso povo. Nós sabemos que no Pirkei Avot, na ética dos pais, está escrito que existem três pilares para o mundo, que são Torá, Avodá e Gemilut Hassadim. Torá, o estudo da Torá. Avodá, o serviço a Deus. E Gemilut Hassadim, fazer bondade. O que significa serviço a Deus, o segundo item? Hoje em dia nós não temos outro a não ser a reza, a prece. Mas antigamente existia um serviço mais intenso. Fora as preces, tinha o serviço no templo sagrado. É um dos pilares do mundo. O serviço no Beit HaMikdash. Quando nós estávamos no deserto, Hashem ordenou construir um Mishkan. Um Mishkan, um tabernáculo, e a Torá dá todas as medidas, de todos os tamanhos, de todas as peças, e como que montava, como desmontava, como encaixava, todos os detalhes. Esse Mishkan era um templo, mas um templo pequeno e móvel. Porque, afinal de contas, no deserto eles ficavam acampados em determinado lugar durante um certo tempo e depois viajavam mais adiante. Como foi para achar semana passada, as 42 viagens do povo. Que, por sinal, Murashi mesmo traz, durante os 40 anos de deserto, viajaram 42 vezes. E Murashi lá traz as contas que a maioria do tempo estavam acampados. De vez em quando tinha uma viagem, mas de vez em quando podia ser duas vezes num mês, e podia ser uma vez a cada alguns anos. De qualquer forma, ali eles tinham que construir o Mishkan. Esse Mishkan era feito com madeira, com ouro, com cobre, com prata, com tecidos. E os utensílios, obviamente, sagrados do templo do Mishkan. Eles acampavam. E no momento que eles estavam ali com o Mishkan montado, ali tinha uma santidade especial. Pairava uma nuvem divina, acontecia uma série de milagres dentro do Mishkan específicos. Quando eles tinham que viajar, eles desmontavam o Mishkan e acabou. Aquele lugar onde estava o Mishkan deixa de ser sagrado, não era, era um sagrado provisório, enquanto estava o Mishkan construído naquele lugar. Pois segue-se e acabou, que já voltou a ser deserto normal. Quando o povo de Israel entra em Israel, eles deixam primeiro 14 anos o Mishkan construído num lugar chamado Gilgal. Durante 14 anos, eles têm que lutar 7 anos para conquistar a terra de Israel inteira. E depois de 7 anos, é feita toda a divisão das tribos e cada um, até que todo mundo se assenta e está tudo direitinho, tudo registrado. Levou, então, total 14 anos. Durante esses 14 anos, o Mishkan ficou de pé no mesmo lugar, chamado Gilgal, e lá as pessoas iam quando queriam ir no Mishkan. Quando finalmente estava todo mundo assentado, eles construíram um Mishkan, já não provisório, num lugar chamado Shiloh. Shiloh, existe até hoje um lugar para visitar onde era o Mishkan. Chama Tel Shiloh. é no caminho de Jerusalém para Shechem, para Nablus. Então, Shiloh. Lá o Mishkan ficou construído, então era um outro Mishkan. Era um Mishkan que era feito de pedras, então ele ficava fixo, mas ele não tinha teto. O teto era de tecido, quer dizer, era feito uma combinação entre algo provisório e algo fixo. Parecido com o Mishkan do deserto, mas em vez das madeiras com ouro em volta, era feito de pedra. Esse Mishkan ficou ali, construído, durante 369 anos. Bastante tempo. Quer dizer, o Mishkan foi 40 anos de deserto, mais 14 de Gilgal. Pois em Shiloh, esse de pedras, 369 anos. É nesse Mishkan que acontece a Haftarah de Rosh Hashanah, onde a Haná vai rezar para ter um filho. E Taweili HaKohen, que era o Kohen Gadol. Isso acontece em Shiloh, no Mishkan de Shiloh. E depois nasce o profeta Samuel, o profeta Shmuel. Muito bem. Depois disso, eles construíram o Mishkan de Shiloh foi destruído depois de 369 anos. E eles acabam construindo um Mikdash, um Mishkan, de pedras também, em Nov, que fica 11 anos. Depois lá também acaba sendo destruído. E eles constroem de novo um Mikdash em Giv'on, e fica 46 anos lá construído. E aí a época de David HaMelech. David HaMelech, ele vive esse período, e o David HaMelech resolve que chegou o momento de construir, uma vez que nós estamos já bem firmes na nossa terra, Deus deu uma mitzvah na Torá em Parashat Re'e. E quando vocês tiverem finalmente tudo assentado, tudo direitinho, acabaram as grandes guerras, as batalhas, estão protegidos, tal, vocês têm que construir um Beit HaMikdash, um templo fixo, no lugar especial onde Hashem mostrou que é Yerushalayim. Então David HaMelech resolve que chegou o momento de construir o templo sagrado. Então vamos começar. Para começar tem que arrumar o terreno. Então David HaMelech, o rei David, compra o terreno de um sujeito chamado Aravna Haivusi, do povo Yebusi. E ele paga bem caro pelo terreno, justamente para ninguém vir e discutir e dizer que esse terreno, esse território, esse terreno não pertence a vocês. Vocês roubaram, vocês pegaram, vocês tomaram. Então, tem discussões, David HaMelech pagou pelo terreno. E ele começou a preparar as fundações. E aí Hashem fala para David HaMelech, você não vai poder construir o Beit HaMikdash, que vai construir o seu filho, o rei Salomão. Então David HaMelech só prepara as fundações, quer dizer, ele já está com o terreno, já tem as fundações, agora só falta construir o Beit HaMikdash, mas ele não pode construir. E finalmente depois, o rei Salomão, depois de David falece, o rei Salomão, mãos à obra, constrói o primeiro templo sagrado em Yerushalayim, no Monte do Templo. Esse Beit HaMikdash fica de pé durante 410 anos, até que vem os babilônios e destroem o templo sagrado, quando 9 de Av, o primeiro templo foi destruído. Depois eles ficam no exílio, 70 anos de exílio, na Babilônia, e nessas os persas invadem a Babilônia, e aí vem a história de Purim. Depois disso, eles finalmente conseguem reconstruir o segundo templo. Eles estavam já começando a reconstruir quando o Haman consegue impedir, embargar a obra. E aí vem a história de Purim. Depois da história de Purim, finalmente eles conseguem desembargar a obra no rei seguinte. E eles conseguem construir o segundo templo sagrado. E esse Beit HaMikdash dura 420 anos até que ele é destruído pelos romanos no dia 9 de Av, isso que nós lembramos até o dia de hoje, a destruição do primeiro e segundo templo no dia 9 de Av. O templo sagrado foi construído segundo ordens de Hashem, com uma planta definida por Hashem, como ele quer que seja o templo sagrado. Isso foi transmitido de Moshe Rabbeinu até o rei Salomão, e foi construído exatamente segundo esse esquema. O segundo Beit HaMikdash tem algumas pequenas alterações, ele é um pouquinho maior, e ele depois sofre uma reforma. Isso é uma outra história, com o rei Herodes Hordos, que para espiar o fato de ele ter matado todos os sábios de Israel, ele resolve fazer uma boa reforma no Beit HaMikdash, no templo sagrado. Quem construiu o segundo templo eram pessoas pobres que vieram da Babilônia. Então o segundo templo no início era uma construção muito simples. E o rei Herodes faz uma super reforma no Beit HaMikdash, deixando uma obra maravilhosa, ao ponto tal que nossos sábios afirmam no Talmud, quem não viu a construção, a obra do Beit HaMikdash, do segundo Beit HaMikdash, do Herodes, nunca viu uma construção na sua vida. Tão bonita que era. Nós temos hoje um restinho do restinho, você pode falar assim, não é respeito talvez falar, mas pra só para entender que não é do Beit HaMikdash, é o Kotel. Kotel na Maravi, onde nós rezamos, é uma das muralhas do Monte do Templo. As pedras lá de cima são mais recentes, mas as pedras bem debaixo do Kotel, e mais para baixo do chão, quem já foi nos túneis do Kotel, um passeio que vale a pena, mas as pedras estão bem na frente da gente, quando nós rezamos no Kotel, tem uma borda. Qualquer foto você vai ver, tem como se fosse uma moldura nas pedras. Essas pedras são pedras que o rei Herodes colocou e ergueu ali. E isso era só a muralha do Monte do Templo. Porque o próprio templo era construído de uma forma que o Talmud relata, que pareciam ondas do mar, com tonalidades do mar e com pedra para dentro, para fora, dava uma impressão de ondas do mar. Então, só para ter ideia como que era a construção lá de fora. Então, isso é o básico, assim, um geralzinho para começar. Então, vocês vão ver depois vários lugares e departamentos que tinham Beit HaMikdash, como é que funcionava. De uma forma assim bem geral, óbvio, sem entrar em todos os mínimos detalhes, mas só para ter uma noção o que nós estamos ansiando. Agora, só para finalizar aqui um detalhe importante, é que nós temos, se Deus quiser, o terceiro Beit HaMikdash, que é o que nós estamos esperando. Existe uma grande discussão se ele vai vir pronto dos céus, ou se nós vamos ter que construir, ou uma média entre as duas coisas, que ele vai vir quase pronto, nós vamos só completar, colocar os portões, para finalizar, mas de qualquer forma, o terceiro templo vai ser diferente do segundo, ele vai ser muito maior, e tem várias diferenças. Isso aparece numa profecia que Hashem dá para o profeta Ezequiel. Tem uma profecia bem longa, onde ele relata todos os detalhes, como vai ter que ser o terceiro Beit HaMikdash. Que seja, se Deus quiser, em breve.